Iniciar os nossos trabalhos, quanto mais cedo começarmos, mais cedo acabaremos. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Chamas aos partidos.
Eu gostaria, se os colegas não se importassem, houve aqui uma série de artigos que ficaram em suspenso relativamente a uma redação, às redações que teve dúvidas sobre a terminologia, nomeadamente o conceito de empresa. E tudo começou com o artigo 157. Este artigo 157 mantém-se não pela expressão empresa, mas pela tipologia de empresas que este artigo quer abranger. E, portanto, aí ainda aguardamos mais um pouco, se não for hoje, já amanhã. Agora, relativamente aos artigos 201, 231, 235, 240 e 268, não há dúvidas, a redação mantém-se. Estamos a falar do conceito de empresa que está estipulado no artigo 100, portanto, que divide as empresas relativamente ao número de trabalhadores existentes e, portanto, tem uma aplicabilidade muito linear em cada um destes artigos. Ponho à consideração, uma vez que não há nenhuma modificação. Portanto, eu volto a dizer, é o 201, 231, 235, 240 e o 268.
Mesmo assim, eu sugeria que só numa segunda fase, quando retomarmos os artigos adiados, só nessa segunda fase deveríamos voltar a votar esses artigos e não agora. Porque isso seria mais complicado a nossa parte. Vamos, portanto, retomar no ponto em que tínhamos deixado os trabalhos, ou seja, no artigo 269, critérios de determinação da retribuição em relação ao qual há uma proposta de aditamento do Bloco de Esquerda. Não há inscrições. Coloco, portanto, à votação esta proposta do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Portanto, abstenção do PSD. Votos a favor do Bloco de Esquerda e do PC. Votos contra do PS. Esta proposta rejeitada. Artigo 269. No seu conjunto, votos contra, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes partidos, artigo 269, aprovado. Chegamos ao artigo 270 e à altura de eu retomar a proposta que tinha feito hoje de manhã. E, repito aquilo que disse, há um conjunto muito vasto de artigos que não têm propostas de alteração, e que têm tido, não têm tido discussão e têm tido uma votação sistematicamente idêntica. O que eu proponho de novo, ou que eu repito a proposta que fiz, é que votemos esses artigos todos, sem prejuízo de os diferentes grupos parlamentares, se mais tarde perceberem que o sentido de voto poderá ser diferente em relação ao outro, corrigirem oralmente, posteriormente, esse sentido de voto. Com isso, nós, repito o que disse já por duas vezes, ganharíamos tempo útil para o debate, retirando, digamos, o tempo que se perde numa votação que é sistematicamente igual. E, portanto, como o objetivo, penso eu, que é votar, como temos a noção, tenho a noção que esta votação é sempre igual, dos artigos que não têm propostas de alteração, o que eu proponho é que não nos limitemos a votar aqueles que estão agrupados, mas sim todos os artigos que até ao fim não têm propostas de alteração e que têm tido sistematicamente, como disse e repito, uma votação igual. Portanto, eu solicitava que, ao votarmos o artigo 270, votássemos todos os artigos que, até ao fim do código, têm esta situação. Não têm propostas de alteração. E, repito, eu creio que é razoável que, se houver uma força partidária que considere que, em relação a determinado artigo, às tantas, pensa que errou o sentido de voto ou que quer corrigir, que o faça verbalmente aqui, como aliás de vez em quando fazemos. Ou seja, tem havido ao longo desta votação, por vezes, senhores deputados ou grupos parlamentares que dizem não, eu corrijo, eu há bocado devia ter votado assim e era assado e, como é evidente, por consenso, aceitamos essa alteração. Senhor deputado Francisco Lopes.
Senhor Presidente, nós admitimos essa possibilidade com as salvaguardas que coloca, portanto, uma votação com esse registro feito, desde que se considere, como referiu, que, havendo um ou outro aspecto tenha passado, mesmo estando votado o artigo, que se possa suscitar a reabertura. Mas colocávamos como limite o 405, até o 450, podendo ficar para amanhã, portanto, uma outra portanto, votação do mesmo tipo para o resto do articulado. Mas isto é a partir da verificação que o nosso grupo parlamentar fez. Portanto, há que ver se outros grupos parlamentares acompanham, porque se não acompanharem, teremos de ter isso em conta.
Sr. Presidente, estamos de acordo, não vemos qualquer obstáculo a que se vote em bloco as propostas que não têm alterações. Tudo bem.
Então, forneceria ao Sr. Presidente a indicação dos artigos que são suscetíveis de poderem ser votados na nossa apreciação, em conjunto.
Vamos, portanto, votar, eu repito, porque não estava ligado o microfone, peço desculpa, vamos votar do artigo 270 até ao 450 todos os artigos que não tenham propostas de alteração, ressalvada a possibilidade de qualquer grupo parlamentar, posteriormente, vir a reclamar uma discussão e uma nova votação desses artigos, individualmente considerados. Sr. Deputado Francisco Lopes?
É só para salvaguardar, nós demos uma indicação precisando o conjunto dos artigos dentre esses que seriam suscetíveis de votar em bloco. Portanto, há alguns, portanto, poucos, é certo, que não têm alterações, mas relativamente aos quais temos questões a suscitar e que não, portanto, referíamos aí.
Bem, então eu pedia que o grupo parlamentar do PCP, na altura própria, nós vamos fazer isso também, tem certamente cópia desta lista convosco, e se não arranja-se cópia, para que o grupo parlamentar do PCP possa, digamos assim, estar atento ao evoluir da questão, porque a mesa não é infalível e podemos errar e podemos avançar mais do que gostaríamos, de acordo com o compromisso que estamos agora a assumir de andamento dos trabalhos. Teresa Moraes Charmento, Sr. Deputado, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era também para referir relativamente a este procedimento de votação, que maiormente existam artigos que não tenham, digamos, propostas apresentadas por outros grupos parlamentares, existem artigos que o PS, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de pedir a sua suspensão para clarificação, melhor clarificação das respectivas redações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, o que eu sugeria é que essa listagem fosse também referida. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para deixar claro, esta listagem que nós fizemos é só a partir de 276, até 276 uma votação normal até aqui, como temos feito até aqui, mas reforçava a ideia, os artigos que estamos em condições de votar são aqueles que estão na lista, e não outros, porque não é do 276 ou 240, porque há no meio destes artigos todos, artigos sobre os quais queremos falar e sobre os quais também temos críticas a fazer e, portanto, aspectos a salientar.
Se bem percebi, Sr. Deputado, a vossa proposta é que esta lista é uma lista dos artigos que podem ser votados em conjunto. Portanto, eu pedia que, à medida que fôssemos avançando, que o grupo parlamentar do PCP recordasse os artigos que não devemos ultrapassar e sobre os quais devemos discutir e votar, mesmo aqueles que não têm alterações. Que o grupo parlamentar do PCP, nós também vamos estar à mesa, vai estar atenta a essa proposta, mas seria bom que o grupo parlamentar do PCP, como autor dessa proposta, velasse pelo seu cumprimento, ou seja, que nos chamasse a atenção quando passarmos alguns artigos, não, esse não figura na lista daqueles que foram votados logo, têm que ser votados de novo. Era isso que pedia. Independentemente do facto de nós todos termos distribuídos pela sala várias listagens desses artigos. Se estivessem de acordo, então faríamos essa votação indicativa, sem prejuízo de tudo aquilo que foi dito atrás e sem prejuízo de correção. Portanto, passaria a fazer a votação do artigo 270 e seguintes até ao 450, ressalvada a lista que agora foi apresentada. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, o que nós propunhamos era o contrário. Era que se procedesse à votação desta lista que aqui está,
está bem.
Depois seguiríamos o texto.
Sr. Deputado?
Sr. Presidente, se me dá licença, eu penso que em termos de metodologia, para que todos os consigamos entender e atinjamos o objetivo que se pretende com esta iniciativa, que é simplificar e acelerar as coisas, não parece que a metodologia proposta agora seja a melhor, porque eu, neste momento, tenho aqui duas listas, inclusive, já tenho uma minha, portanto, agora tenho outra do PCP. Eu acho que me valeria mais, na minha opinião, seguir a proposta do Sr. Presidente, que é votar em bloco até o 450, e à medida que vamos avançando com o trabalho, sempre cada um tem que estar atento às suas partes, eu também estarei atento às minhas partes, e sempre que houver necessidade de fazer qualquer tipo de correção, ser feita nessa altura. Porque se formos pelas listas, a mim pessoalmente dificulta um bocadinho mais.
De qualquer forma, nós temos a noção de que ao votarmos, estamos a votar esta lista. Ao votarmos, estamos a votar estes artigos. Independentemente, depois, de cada grupo parlamentar, e particularmente o grupo parlamentar autor da proposta, velar mais rigorosamente pelo seu cumprimento estrito. Portanto, estamos na prática a fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, no fim de contas, chegámos a um acordo sobre aquilo que vamos votar, não chegámos a acordo sobre a forma como vamos assegurar que vamos votar aquilo que está combinado. E isso é um trabalho de cada um de nós e, sobretudo, de quem aponta as propostas. Senhora Deputada Maria José Gamboa.
Ora bem, então, Senhor Presidente, na continuação desta proposta, o PS tem aqui um pequeno grupo de artigos que vai suspender e que integram alguns a vossa lista. Ficam intermediados, por exemplo, o 328, o 345, o 346 e vocês têm o 347, o 365, o 82, o 386, o 432, o 433, o 447, o 448 e o 449.
Muito obrigado, mas essa a lista apresentada pelo grupo parlamentar do PCP é a lista daquilo que pode ser votado. Essa lista é a lista daquilo que não deve ser votado. Portanto, são listas diferentes. O que... Exatamente. Portanto, eu penso que poderemos então fazer a votação dos artigos para votação em bloco que estão aqui enumerados, com a ressalva, eventualmente, dos artigos... Portanto, vamos então prosseguir os nossos trabalhos com a votação em bloco dos artigos que estão, no fim de contas, nesta lista, que acaba no 450. O que vamos votar, portanto, neste momento... Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Deputados, eu pedia máxima atenção para que não haja depois equívocos. Vamos votar... estes artigos que aqui estão, na lista apresentada pelo grupo parlamentar do PCP, à exceção dos artigos que estão indicados pelo PS e que eliminam, na prática, emendam esta lista. E que são, agradecia que fossem repetidos de uma forma mais pausada, portanto, é o 328... e 346. Não consta da lista. Não consta da lista 365.
Então, na lista do PC só estão estes três.
Só. Muito bem. Então, vamos então proceder à votação dos artigos que não têm propostas de alteração, independentemente, e que constam da lista apresentada pelo grupo parlamentar do PCP, independentemente de, no futuro, os diferentes grupos parlamentares poderem, digamos, reponderar o seu sentido de voto. quem vota contra os artigos que estão nesta... o conteúdo dos artigos que estão nesta lista? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenções do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos, portanto, ao artigo 269. Há uma proposta de aditamento de novo número 2 ao artigo apresentado pelo Bloco de Esquerda. Não há inscrições. Votos favoráveis à proposta do Bloco de Esquerda? Abstenções? Abstenção do PSD, votos favoráveis do Bloco de Esquerda do PC, votos contra do PS. A proposta de aditamento foi rejeitada. Votaremos então o artigo 269, critérios de determinação da retribuição. Votos contra? Abstenção? Peço desculpa. Tem toda a razão. Já tinha sido votado e eu parei no 270. Tem toda a razão, eu peço desculpa pelo lapso. Passamos, portanto, para o 273, sendo assim, uma vez que o 270... o 270 não consta da lista. Eu pergunto... O 270 não consta da lista... Em conjunto. Então vamos votar estes artigos em conjunto. Votos contra? Abstenções? Portanto, votação igual à anterior, isto é, abstenções do PSD, PC e Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS. Portanto, passamos ao artigo 273, que inclui alterações do PSD, propostas pelo PSD e pelo PCP. Não há... Senhor Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente ao 273, dizer que dois aspectos que importa salientar. O primeiro aspecto é que, neste artigo, o montante da retribuição mínima mensal garantida inclui, na sua linha B, a comissão sobre vendas ou prémios de produção. Importa destacar a profunda contradição que existe, porque esta comissão sobre vendas ou prémio de produção não é considerada como retribuição. É excluída nos critérios de retribuição, mas serve para a retribuição mínima mensal garantida, o que é claramente contraditório. O segundo aspecto que importava salientar é que esta percentagem do valor das prestações em espécie que aqui está é, na nossa opinião, altamente exagerada, o que pode determinar que 50% do total da prestação seja pago em espécie, o que, na nossa opinião, não corresponde aquilo que deve ser, e por isso a nossa proposta de legislação de alteração vai no sentido de reequacionar todas estas percentagens que aqui são apresentadas disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma senhora ou senhor deputado inscrito, portanto vamos passar à votação, começando pela proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Votos favoráveis à proposta do Grupo Parlamentar do PSD? Abstenções? Abstenção do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PC e do PSD, votos contra do PS, a proposta está rejeitada. Passamos então às propostas de substituição apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra do PS e do PSD. Está, portanto, a proposta rejeitada. Artigo 273... Prestações incluídas na retribuição mínima mensal garantida. Votação do artigo. Senhor Deputado.
Pedia a votação número a número da proposta.
Portanto, vamos votar então. Este artigo tem dois números, suponho eu. Tem quatro números. Não poderemos agrupar o primeiro e os outros três agrupados. Então vamos votar o número 1 do artigo.
1 e 2 separado. Portanto, podemos agrupar.
Então temos que votar o 1. Votamos o 1, depois votamos o 2, depois votamos o 3 e o 4. Portanto, votação do número 1 do artigo 263. Votos contra. Votos favoráveis do PS, contra dos restantes bancadas. Votaremos agora o número 2 do artigo 263. Votos contra. Contra do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenções, Abstenção do PSD, voto favorável do PS. Agora, os números 3 e 4 do artigo 273, votos contra, abstenções, abstenção, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Portanto, está aprovado o artigo 273. 274. Há propostas do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, este artigo tem aqui uns aspectos que importava não só denunciar, mas também discutir com a bancada do Partido Socialista. Porque diz que a retribuição mínima mensal garantida pode ter redução em dois aspectos, em dois setores. Primeiro, o praticante, aprendiz, estagiário ou formando em situações de formação pode ter menos 20% da retribuição mínima mensal garantida. E depois, um segundo, na linha B, diz que o trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, a redução corresponde à diferença entre a capacidade plena de trabalho e o coeficiente de capacidade efetiva para a atividade contratada, se a diferença for superior a 10% e com limite a 5%. Isto, no fundo, são as pessoas com deficiência que têm a sua capacidade de trabalho reduzida, vem também a reduzida o seu montante, o montante da retribuição mínima mensal garantida. Nós consideramos isto profundamente discriminatório e contra aquilo que deve ser a inclusão das pessoas com deficiência e com capacidade de trabalho reduzida no mercado de trabalho. E, portanto, o que o PS aqui está a propor é que se pode reduzir até 50% a retribuição mínima mensal garantida para os trabalhadores com esta capacidade, com capacidade de trabalho reduzida. E isto parece-nos altamente censurável, mas colocava à discussão com o Partido Socialista.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para manter os 50%, tal e qual como está na redação. Proposta.
Não há mais inscrições. Vamos passar...
Desculpe a insistência. Eu sei que estamos todos condicionados pelo tempo. Mas há coisas que não podem passar assim. Porquê que se mantém uma redução do salário, da retribuição mínima mensal garantida em 20% para os estagiários e aprendizes? Porquê é que não se deixa isso para as diferenças salariais que sempre foram, na contratação coletiva, sempre foram estipulados valores salariais para os aprendizes como uma primeira fase da evolução da carreira? E porquê é que se estipula aqui a possibilidade de ir a 20% abaixo? E depois, relativamente às pessoas com deficiência, estipula-se que pode ir até 50% abaixo da retribuição mínima mensal garantida, o que, na nossa opinião, é profundamente errado, Sr. Presidente. Isto não pode passar assim só porque mantém-se os 50%.
Sr. Deputado, aqui
foi dado um aspecto que importa salientar. É que até nas questões do limiar da pobreza, não é, estes 50% podem claramente comprometer esses valores. E, portanto, o que está aqui a dizer é que estes trabalhadores podem ter um salário que corresponde a 50% deste valor. Isto parece-nos profundamente errado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para chamar a atenção que a redação proposta é exatamente igual à redação que já está contemplada no Código de Trabalho. Muito obrigada.
Senhora Deputada Maria Naiveca.
Presidente, a proposta do Bloco de Esquerda vai no sentido da eliminação do número 2 e do número 4, que é exatamente onde a situação se agrava completamente, até de acordo com o argumentário aqui já produzido pelo deputado Jorge Machado, mas também não é justificação, e nós queremos deixar este registro, dizer que se mantém assim porque já está no atual código. O que foi prometido é que se iria rever o código, se calhar num sentido mais favorável, não é? Portanto, essa argumentação é que vale muito pouco, não é?
Não registro nenhuma inscrição. Vamos passar à votação. Em primeiro lugar, senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há pouco não referi relativamente à nossa proposta, à proposta do PS, e é o inciso relativamente à palavra documentado, portanto, e visado na proposta inicial. Estava só visado visando a mesma qualificação e agora é um inciso. É só para chamar a atenção relativamente à redação do número 2 do artigo 274, e é essa que depois será posta à votação.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação, em primeiro lugar, da proposta de eliminação do artigo apresentada pelo PCP. Votos a favor? Abstenções? Votos a favor do PC e do Bloco de Esquerda, contra do PSD e do PS. Abstenção do Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Então, voto favorável do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda, contra do PS e do PSD. Proposta de eliminação do artigo, propostas de eliminação de vários pontos do artigo e de substituição apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos a favor?
Votará-se a votação em separado do número 1, não é? E a sua alínea A B? E B. Eu pedi a votação separada da linha A, da linha B.
Senhor deputado, mas ainda não, peço desculpa, ainda não estamos a votar, mas...
Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, que salve hoje é que está em votação, não é, Sr. Presidente?
Ah, tem razão. Não tinha reparado que havia aqui uma linha A.
Que se votem separado à linha A do restante do artigo.
Portanto, vamos votar as três primeiras propostas de substituição e só finalmente votaremos em separado a proposta de substituição da linha A. É isso. Portanto, votaremos então as três primeiras propostas do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP contra do PS e do PSD. E agora, de acordo com a sugestão feita, com a proposta feita, vamos votar a proposta de substituição da linha A do número 1, também proposta pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PC e votos contra do PC, do PSD. Exato. Votos, então enganei-me. Votos favoráveis do Bloco e contra de todos os restantes grupos parlamentares. Proposta de aditamento do inciso documentado e do número 2 do artigo apresentados pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Votação do artigo 274, redução da retribuição mínima mensal garantida relacionada com o trabalhador. Votos contra? Abstenções? Abstenção do PSD, votos contra do Bloco e do PCP, votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado. Passamos...
Sr. Presidente, só uma pequena declaração de voto relativamente a este artigo 274, para declarar que o que aqui foi dito e a ilação que se tira do sentido de voto e da proposta do PS é que o Partido Socialista entende que pode haver pessoas a viver com 50% da retribuição mínima mensal garantida, incluindo uma forte discriminação das pessoas com deficiência que nós consideramos inaceitável e que gostaríamos que ficasse registado em ato.
Muito bem. Senhores deputados, vamos então votar o artigo 275, que tem propostas de substituição e aditamento do PSD, do PCP e do PS. Começamos pela proposta do PSD. Votos contra? 275. É para intervenção? Senhor deputado, tenha bondade.
Muito obrigada, Senhor Presidente. É só para dizer que, relativamente à proposta do PSD, e dado que ela entrou em primeiro lugar em relação à nossa, nós aceitamos o número 1 do artigo, a proposta, o texto do número 1 do artigo do 275, e os restantes números serão os da nossa proposta. Está bem?
Portanto, a proposta do PSD, quer dizer, o PS, o Grupo Parlamentar do PS acompanha a proposta do PSD.
Acompanha a proposta do PSD e o número 4 prejudica a do PS. E o número 4 é a nossa.
Muito bem. Significa então que...
Prejudicando o número 1 do artigo 275.
Portanto, não será necessário votar, poderemos votar a proposta, no fim de contas, conjunta do PS e do PSD.
Não sei se depois o número 4,
é semelhante.
Não sei se...
Pronto. E a seguir as outras propostas. Portanto, vamos então votar a proposta do Grupo Parlamentar do PSD, que tem a mesma, e simultaneamente a do PS, tem a mesma redação, ou a primeira parte do PS. Votos contra? Abstenções? Então foi votada por unanimidade favoravelmente a proposta do PSD. Vamos votar seguidamente a proposta do PCP, embora também esteja prejudicada pela proposta do... é um inciso e não, tem razão. Não é uma substituição, é um aditamento. Portanto, vamos então votar a proposta do PCP. Votos favoráveis? Votos contra? Estamos a votar a proposta do PCP. Não há, então, votos contra? Abstenções? Então, o senhor deputado... Abstenção? Portanto, abstenção do PSD, voto contra do PS, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos, então, votar a segunda parte da proposta do PS, uma vez que a primeira já foi votada. Votos contra? Abstenções? Portanto, também, segunda parte da proposta do PS. O aditamento eleva a violação do disposto no número 3. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS e do PCP. Artigo 275 no seu conjunto. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes partidos, está aprovado o artigo 275. O artigo 266 foi votado há pouco, figura na lista dos artigos que votámos. Passamos ao 277, em relação ao qual existem propostas de alteração e de eliminação e substituição do PCP. Está à votação. Votos a favor. Abstenções, portanto, a favor do PCP e do Bloco de Esquerda, contra do PS e do PSD, está rejeitada a proposta de eliminação. Coloco à votação o artigo 277, votos contra, abstenções, aprovado com votos a favor do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 278. Também está já votado. O mesmo acontece com o 79, 280, 281. Artigo 282. Há propostas do PSD e propostas do PS. Submeto as propostas do PSD à votação. Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. É para referir, nós aceitamos o número 3 da proposta apresentada pelo PSD, incorporando na nossa, deixando cair o nosso número 3 e continuando os números com os incisos que estão aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Isso significa então que vamos votar as propostas do PSD, em primeiro lugar. Não sei se alguém requer a votação conjunta, separada das duas propostas de aditamento e de eliminação. Porventura, isso pode, talvez seja mais saudável e mais razoável votar separadamente. Portanto, proposta de aditamento de um novo número 3, apresentada pelo PSD e secundada pelo Partido Socialista, está à votação. Votos contra? Abstenções? Portanto, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS e do PSD. E agora, a proposta de eliminação dos números 4, 5, 4 a 7 apresentadas pelo PSD, votos contra. Acabei de pôr à votação a proposta do PSD. Voto contra do PS, abstenções. Do PC. Não, estamos a votar a proposta do PSD. Exatamente. E agora estamos a votar a segunda parte. Agora estamos a votar os 4 a 7, apresentada pelo PSD.
Sr. Presidente, se me permite, o PSD apresenta o número 3, que foi aprovado, uma vez que o PS retira, as redações são iguais, e apresenta um novo número 4, que era o atual número 3, o anterior número 3.
Mas o artigo tem mais números.
Tem mais números que na costa da proposta.
Exato. Exato. Muito bem. Há aqui um no guião.
Não. Pois. Explicar. É que não gostam os números seguintes.
Exatamente.
Estão-se como eliminados na proposta. Sr. Deputado, na proposta do PSD não constam os números seguintes. Portanto, pressupõe-se eliminar.
Exato.
O PSD normalmente não refere que os...
Não há os tracejados indicativos. Eu estava convencido que tínhamos finalmente descoberto um erro dos serviços de apoio da Comissão, mas nem assim conseguimos. Não conseguimos essa proeza de conseguir detectar um erro aqui, até agora não consegui, até ao fim de certeza que vamos conseguir, mas até agora não conseguimos. Portanto, vamos, com esta parte já me perdi um pouco, mas vamos votar então a proposta do PSD, não, ainda do PSD, a proposta de eliminação dos números 4. No fim de contas, o PSD queria apenas a eliminação do número 4. Portanto, podemos subentender da proposta do PSD que não há uma tentativa, não há uma proposta de eliminação dos números 5 a 7. Não existe. Portanto, vamos votar apenas a proposta de eliminação do número 4. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos a favor do PSD, abstenções do PC e do Bloco de Esquerda, votos contra do PS... Portanto, a proposta não foi aprovada. Neste momento, resta-nos votar neste artigo 282 ainda a proposta de substituição, as duas propostas de substituição do Partido Socialista, que não, uma vez que a primeira foi já votada. Votos contra? Votos contra? Peço desculpa. Sim? Se é proposto isso, naturalmente podemos. Portanto, votação apenas do número 4. Votos contra esta proposta do Grupo Parlamentar do PS. Abstenção. Portanto, votos contra do PSD, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS. Vamos votar agora os números 5 e 6. Votos contra esta proposta do Partido Socialista, abstenções, portanto, está votada esta proposta favoravelmente, aprovada com os votos, com as abstenções do PSD, PC e Bloco de Esquerda. Vamos então votar o artigo 282 no seu conjunto. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sim, Sr. Presidente. Muito obrigada. Era só para fazer também, antes da votação global do artigo, uma correção relativamente ao número 3 apresentado pelo PSD. Uma correção ortográfica. Aqui numa determinada linha diz assim, vírgula, são indenizáveis desde que se prove a serem consequência. Tem que ser a serem, não pode ser consequência, penso eu. Mas, de qualquer forma, deixava... Vejam lá. Vejam lá. Mas, de qualquer forma, depois os serviços também irão ver...
Exatamente. Teremos depois atenção em relação à
redação final.
E, pelo menos, fica essa chamada atenção para a necessidade...
Provem. Exatamente. Aqui, para... se provem... Pronto, de toda maneira, fica só aqui...
Muito bem, fica salvaguardada a necessidade de ser visto com dobrada atenção...
Exatamente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Artigo 282, portanto, votação final. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção dos restantes grupos parlamentares. O artigo foi aprovado. Há no artigo 282-A uma proposta de aditamento apresentada pelo PSD, que eu submeto à votação. Votos favoráveis a esta proposta de aditamento. Abstenções. Votos favoráveis do PSD, abstenções do Bloco e do PCP, votos contra do PS. Portanto, a proposta de aditamento foi rejeitada. O artigo 283 foi já votado, pelo que podemos passar ao artigo 284, que tem propostas de alteração do PSD e do PCP. Se ninguém pede a palavra, poderemos começar pela Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é só para justificar a nossa proposta. O que introduzimos de novo nesta redação é um inciso onde se diz, exceto se existir oposição expressa do trabalhador. Isto é, entendemos que se deve dar a possibilidade aos trabalhadores de oposição à transferência da empresa. Já houve situações, por acaso não em Portugal, julgo que em França, onde os trabalhadores se opuseram à transmissão da empresa porque perceberam que iam perder garantias patrimoniais. E, portanto, o que nós propomos, do ponto de vista da redação, é que estes trabalhadores possam ter essa possibilidade de oposição à transmissão da empresa e assim salvaguardar a sua própria situação patrimonial e as garantias reais que têm para garantir os seus direitos, sejam eles por via de indemnização ou créditos que têm vencidos e não pagos. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Começando pela proposta do PSD, que tem a ver com a ordenação dos números. Dada a ausência de número 5 na proposta de lei. Há aqui, creio eu, uma proposta do PSD que é uma proposta de alteração formal, aparentemente por ter sido detectada uma falha na proposta de lei. Na proposta de lei, aparentemente a proposta do PSD significa que há um lapso.
No artigo 284, portanto, nesta proposta, há uma renumeração que tem que ser feita. Porque do ponto 5, do ponto 4, salta para o 6 e para o 7. Portanto, o 6 passa a 5, pronto, e o 7 passa a 6.
É precisamente essa a proposta do PSD.
Pronto, fantástico, estamos de acordo.
Exatamente. Portanto, vamos proceder à votação da proposta do PSD, talvez esperando.
Não é uma proposta, é um calhamar.
Não faz mal. Vamos então proceder à votação desta proposta do PSD. Votos a favor da proposta. Abstenções. Portanto, votos a favor do PSD e do PS, abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. É. A proposta foi aprovada. Propostas apresentadas pelo PCP. Não houve nenhuma inscrição, submeto à votação. Votos a favor. Abstenções. A favor do Bloco de Esquerda PCP, votos contra do PS e do PSD, propostas rejeitadas. Vamos votar o artigo 284 no seu conjunto. Votos contra o artigo 284. Abstenções. Sr. Deputado,
por lapso esqueci-me de lhe pedir para votar separadamente o número 1 dos restantes artigos.
No 284?
Número, sim, 284, 1 em separado.
Muito bem. Então vamos votar separadamente o número 1 do artigo 284. Votos contra? Abstenções? Votos contra PCP e Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS, foi aprovado. Votaremos agora os restantes números do artigo 284. Votos contra? Abstenções? Portanto, eu suponho que a deputada Mariana Aveca, se não tivesse o café na mão, teria se abstido. Em relação... Adivinhei.
Só para deixar claro como sentido de voto que o PCP votou contra o número 1, porque não está incluída aqui a possibilidade do trabalhador opor-se à sua própria transferência de uma empresa para outra e assim não poder salvaguardar a sua própria situação patrimonial. Dito.
Muito obrigado. Vamos, portanto, votar... vamos votar o artigo 284, penso eu, na sua... Já votamos, exatamente. Eu apenas fiquei com dúvidas sobre o sentido de voto do Bloco de Esquerda, penso que é a abstenção. Exatamente. 285 está também aprovado, visto que figura na lista que temos de artigos aprovados. 286, propostas de substituição do PSD.
Só para referir que neste artigo, no ponto 4, onde se lê os artigos 2 a 4, é 3 a 6 do artigo 408. É mesmo no fim. São as remissões do...
Mas, de qualquer forma, isso significa que não é igual à proposta do PSD, que é de 2 a 4, passa a 3 a 5.
Ah, exato, é 3 a 6.
É 3 a 6. Eu não sei se o PSD aceita esta... É uma mera afinação formal. Aceita esta correção ou mantém-se uma... mantém a redação. Significa, então, que teremos de votar separadamente as duas propostas. Primeiro, a proposta do PSD... Proposta de substituição da referência 2 a 4 pela referência números 3 a 5. Votos a favor. Abstenções. Votos a favor do PSD, abstenções do PC e Bloco de Esquerda contra do PS. E agora há uma proposta que eu agradecia que fosse formalizada por escrito do PS no sentido de ser não 3 a 5, mas 3 a 6. Votos contra. Abstenções. Portanto, aprovada pelos votos do PS, com as abstenções das restantes bancadas. Vamos passar então à votação do artigo 286. Votos contra? Abstenções? Não, votámos as alterações sugeridas primeiro pelo PS e depois pelo PS, não o artigo no seu conjunto. Portanto, votação do artigo 286, votos contra, abstenções, portanto, as abstenções dos diferentes grupos parlamentares, exceto do PS, votou a favor, o artigo está aprovado. Os artigos 287 a 292 figuram na lista que temos à nossa frente e, como tal, foram já votados. Passamos ao artigo 293, que tem uma proposta de... substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Presidente, relativamente a esta proposta, na parte do número 2, em que se permite a redução do período normal de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho, na linha B diz-se o acordo entre trabalhador e empregador, nomeadamente acordo pré-reforma. Ora, o nomeadamente é que importa esclarecer se é o que se propõe e o que nós achamos que deve ser o correto, só deve ser permitido... o acordo entre o trabalhador e o empregador relativamente à pré-reforma, por isso propomos acordo pré-reforma entre trabalhador e entidade patronal, ou o que o Partido Socialista pretende é outro tipo de acordo que não consta aqui, mas que abre a porta para outras possibilidades que estão em aberto nesta possibilidade de redação, pelo que importa o esclarecimento também por parte do Partido Socialista do que é que pretende nesta redação, do nomeadamente.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É como expressamente aquilo que está no texto apresentado na proposta, e nomeadamente. É uma entre outras. Muito obrigada.
Logo, vamos votar a proposta apresentada pelo PCP. Votos favoráveis. Abstenções, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, está rejeitada a proposta de substituição. Votaremos o artigo 293, votos contra, abstenções, portanto aprovado com as abstenções, aprovado pelos votos do PS, com as abstenções das restantes bancadas. Artigo 293 aprovado. O artigo 294 figura na lista, foi aprovado. Artigo 295, em relação ao qual existem propostas de substituição e aditamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não havendo inscrições, submeto à votação. Posso até propor que se vote conjuntamente a proposta de substituição e de aditamento do PS, juntamente com o artigo proposto. Podemos, talvez, resumir estas duas questões a uma votação conjunta. Não? Muito bem. Isso é verdade. Portanto, proposta de... Vamos votar primeiro as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. Votaremos a seguir o artigo 295 na sua redação final. Votos contra. Abstenções. Portanto, a mesma votação anterior, isto é, PS a favor, restantes grupos parlamentares, abstenção. Passamos ao artigo 296, que também figura na lista. 297 não figura na lista e, como tal, vamos colocá-lo à votação, e à discussão primeiro e à votação. 297, não sei se foi um lapso não figurar na lista, mas não está na lista proposta pelo PCP. Não registo inscrições. Senhor Deputado Jorge Machado.
Queríamos fazer uma proposta de alteração de retirada na parte do número 1, ou por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, porque consideramos esta matéria altamente abrangente, demasiado portanto, abrangente para a redução ou suspensão do em tempo de crise.
Pedi ao Sr. Deputado que repetisse a proposta.
Portanto, na parte do número 1 que diz, o empregador pode reduzir temporariamente os períodos normais de trabalho ou suspender os contratos de trabalho, retirar a parte de motivo, por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos e manter o resto da redação.
Muito bem. Está a votação esta proposta do PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, voto a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Está rejeitada a proposta de alteração. Submeto então à votação o artigo 297 sem... o artigo 297. Votos contra. Abstenção. Votos favoráveis do PSD e do PS, abstenção das restantes bancadas, está aprovado o artigo 297 e também os artigos 298, 299 e 300 que figuram na lista que estava, que está à nossa frente. Artigo 301, proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Não há inscrições. Coloco à votação. Votos a favor. Abstenções. Voto a favor do PS. Abstenção dos restantes grupos parlamentares. A proposta foi aprovada. Artigo 301. Votos a favor. Do artigo 301. Votos a favor. Abstenções. Portanto, a votação, a proposta do artigo 301 aprovado com votação idêntica à anterior. Votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. O artigo 302 figura na lista. Passamos ao artigo 303. Novamente, uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Não há inscrições. Ponho à votação. Votos contra. Abstenções. Seja bem-vindo, Sr. Deputado. Vê-se mesmo que tem... Sr. Deputado Luís Montenegro vem com ar de quem chega agora, vem com ar fresco de causar inveja a qualquer mortal. Portanto, a favor do PS, abstenção dos restantes bancadas, a proposta foi aprovada. Vamos votar o artigo 303 no seu conjunto. Votos favoráveis. Abstenção. a mesma votação anterior, o artigo foi aprovado. Artigo 304 figura juntamente com o artigo 305, 306, 307, 308 e 309 na lista que temos à nossa frente, pelo que está aprovado. O mesmo não acontece com o artigo 310, apesar de não ter propostas de alteração. Está, portanto, à discussão o artigo 310. Não há propostas de alteração. Não há. Senhor Deputado Jorge Machado. Muito bem. Sim. Muito bem. Então, vou pôr à votação o artigo 310. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. O artigo 310 foi aprovado. 311 a 315 figuram na lista, já foram, portanto, votados. Passamos ao artigo 316, em relação ao qual existe também apenas uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PS. Não há inscrições. Submeto à votação votos favoráveis, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 316, no seu conjunto, votos contra, abstenções. Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigos 317 a 323 figuram na nossa lista de artigos já votados. Passamos ao artigo 324. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou uma proposta de substituição que está à discussão. Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para justificar a nossa proposta de alteração, trata-se de transformar de leve em contraordenação muito grave a violação do disposto deste artigo, nomeadamente no seu número 3, que diz respeito à falta de pagamento pontual. Nós consideramos que o não pagamento pontual das retribuições deve ser uma contraordenação grave, aliás, muito grave, e não uma contraordenação leve. É só a subsistência dos trabalhadores que está em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou submeter à votação esta proposta do Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só aqui clarificar relativamente a esta proposta do Grupo Parlamentar do PCP, é que nesta situação que está em causa é o atraso na passagem da documentação. Portanto, não tem muito a ver com aquela, com as pretensões de apresentadas pelo PCP. Não tem nada a ver. Pagamento pontual. É falta de pagamento pontual da retribuição. É declarada. É isso, só um bocadinho. Sr. Presidente, eu peço que passe à frente e vamos aqui ver bem esta. Exatamente. Adiado.
Presidente, é quase que uma curiosidade. O que é o empregador originário? Porquê esta alteração do empregador originário? Não consigo perceber.
Deputada Teresa Moraes Sarmento, quer usar a palavra?
Sim, Sr. Presidente. Eu peço desculpa se realmente me distraí relativamente ao ponto de ordem de trabalhos, mas eu queria retomar, digamos, as referências relativamente ao artigo 324, se for possível.
Já tínhamos adiado esse artigo, mas podemos voltar atrás, se houver consenso nessa matéria.
Posso voltar atrás, então, Sr. Presidente. Obrigada.
Se o Grupo Parlamentar do PS retira a proposta de adiamento...
Exatamente,
retira. É isso que significa.
Exatamente, é isso que
então,
significa.
Tenha a bondade.
Sr. Presidente, só de melhor opinião e numa interpretação aqui, e que já tínhamos visto, mas, no entanto, aliás, que era para ver se poderíamos ou não acolher as pretensões do Grupo Parlamentar do PCP, é nosso entendimento que não se trata da falta de pagamento... de pagamento pontual, porque essa retribuição, a falta de pagamento pontual, já está contemplada no próprio artigo em si. Isto diz respeito à passagem da declaração. Sendo a passagem da declaração, a contraordenação é leve e não pode ser grave. Como é óbvio, tem a ver com um procedimento administrativo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu também alertava para o facto desta suspensão e a declaração da entidade patronal ser relevante para efeitos da suspensão do contrato e para efeitos até de inscrição no centro de emprego para atribuição de subsídio de desemprego. E a contornação leve não é suficiente. Mas, pelos vistos, a abertura do Partido Socialista de considerar uma contornação muito grave a falta de pagamento pontual das retribuições. Nós propomos desde já uma proposta do novo número 6, em que se constitui uma contornação muito grave. Peço desculpa, não tem cabimento. É o número 3 já responde ao problema.
Senhora deputada.
Senhor Presidente, era só também uma informação adicional. É que tem sido comumente aceite aqui na proposta relativamente ao Código de Trabalho que tudo o que se trata a nível de procedimentos administrativos, a sanção a aplicar é sempre contra a ordenação leve. E, portanto, é nesta base que também aqui se aplica contra a ordenação leve. Muito obrigada.
Vamos então retomar a votação do artigo 324, que tinha ficado adiado, mas depois reconsiderámos. Começando pela proposta de substituição, vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo PCP. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra do PS e do PSD. Passamos à votação do artigo 324. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos a favor do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo foi aprovado. Artigo 325. Existe... Ah, já está, exatamente. Falta votar apenas o artigo. Foi na altura em que voltámos para o artigo 324. Portanto, em relação ao artigo 325, não a proposta de alteração. Votos contra? Abstenções? Portanto, aprovado pelos votos do PS, com a abstenção das restantes bancadas, está aprovado o artigo 325. O artigo 326 figura na nossa lista. Passamos ao 327, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação de uma linha apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, neste artigo duas questões importam-se salientar e discutir. Primeira é que nas sanções disciplinares o PCP propõe a eliminação da linha D, que é a perda de dias de férias como proposta de sanção disciplinar. Segundo aspecto que importa referir, que não consta da nossa proposta, mas convinha salientar e questionar o grupo parlamentar do Partido Socialista, tem a ver com o número 2, onde se diz que os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho podem prever outras sanções disciplinares, desde que não prejudiquem os direitos e garantias do trabalhador. Quais outras sanções disciplinares é que podem ser previstas? Não me parece que nesta matéria também das sanções disciplinares, que é uma matéria delicada de punição do trabalhador, um instrumento de regulamentação coletiva possa inventar outras formas de sanções disciplinares, o que me parece errado, mas gostaria de ouvir a opinião do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho nenhuma inscrição.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero só referir ao Sr. Deputado Jorge Machado que, relativamente à existência de outras, à possibilidade de existência de outras, também já consta na atual redação do Código Laboral.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Recorrentemente, a argumentação do Partido Socialista passa pelo facto de já constar no atual Código. Importa lembrar que o atual Código é de uma proposta do Grupo Parlamentar do PSD, CDS-PP, com a qual o Grupo Parlamentar do PS, na altura, nem sequer se identificou. E, portanto, mesmo que se tivesse identificado, essa linha de argumentação, pura e simplesmente, não serve para justificar aquilo que aqui está. E, portanto, não é razão. Podem estar os maiores disparates possíveis e imaginais no atual Código. Isso, por si só, não justifica a proposta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista hoje defende.
Senhora Deputada Sónia Ferrozinhos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para acrescentar que o facto de estar aqui previsto, que é através de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, oferece-nos para nós garantias de que os interesses dos trabalhadores serão salvaguardados.
Bom, vamos passar então à votação do artigo 327. Inicialmente a proposta, vamos votar a proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções, votos a favor do PCP, votos contra do PS e do PSD. Neste momento o Bloco de Esquerda não está presente, portanto não votou. Vamos votar o artigo 327, sanções disciplinares, votos contra. Exatamente.
Pedi a votação em separado da linha D, do número 1, e bem como o número 2.
A linha D, D do número 1,
do número 1 e do número 2.
E depois, portanto, cada uma de per si, ou as duas, em conjunto. Portanto, primeiro em conjunto a linha D do número 1 e o número 2, e depois o resto. Portanto, vamos votar à linha D do número 1 e o número 2. Votos contra. Abstenções. Abstenção do PSD, votos contra do PC, votos favoráveis do PS, proposta, o artigo, estas alíneas, ou estas normas foram aprovadas. Vamos votar o resto, portanto, agora o resto do artigo. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do PCP e do PSD, votos favoráveis do PS, o artigo 327 foi aprovado. Em relação ao artigo 328... Eu creio que foi adiado por sugestão do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PS. Os artigos 329 a 331 estão votados em bloco. Artigo 332 inclui proposta de eliminação do PCP.
Se me permite, primeiro justificar a proposta do Partido Comunista Português na linha B. Do número 1, a proposta do Governo diz privilégios imobiliários especiais sobre os bens imóveis do empregador no qual o trabalhador presta a sua atividade. Ora, nós consideramos que a redação deve ser privilégios imobiliários especiais, não só sobre o local onde o trabalhador presta a sua atividade, mas também nos restantes bens. E, portanto, aqui o que se trata é alargar para salvaguardar as garantias patrimoniais dos trabalhadores relativamente à perda de direitos ou em caso de despedimento. E, portanto, delimitar os privilégios imobiliários especiais só sobre o bem aonde o trabalhador presta a sua atividade parece-nos uma limitação grave às garantias destes trabalhadores. Relativamente ao novo número 3, o que nós propomos é que sempre que não existam bens que satisfaçam os créditos retributivos dos trabalhadores, respondam solidariamente os bens dos gerentes ou dos administradores da sociedade. É, no fundo, responsabilizar patrimonialmente estes administradores e os gerentes sobre os prejuízos que causaram sobre os trabalhadores e, nesse sentido, a salvaguardar e ajudar a salvaguardar os créditos laborais destes mesmos trabalhadores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão, não há inscrições. Vamos votar as propostas do PCP. Votos favoráveis. Abstenção. Portanto, votos favoráveis do PCP. Votos contra do PS e do PSD. Estão rejeitadas as propostas do PCP. Vamos votar o artigo 332. Votos contra.
Permite. Antes de votar, uma vez recusada a proposta do PCP, importava aqui pedir um esclarecimento ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como o Sr. Presidente sabe, e os Srs. Deputados também, este artigo tem sido alvo de abundante jurisprudência no que respeita à interpretação do que é que são os créditos e os privilégios mobiliários e imobiliários, e importa apurar aqui um sentido da interpretação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz sobre a graduação dos créditos. E, nomeadamente, colocar a questão se o Partido, para o Partido Socialista, considera que a penhora, nomeadamente, da banca, ficam à frente dos créditos dos trabalhadores. Esta matéria, na primeira, na versão original desta legislação, era esse o sentido do legislador. Houve interpretações, entretanto, que desviaram o sentido e orientação que nós considerávamos o mais correto. Eu julgo que chegou aqui a oportunidade de constar em ata e registada para futuras interpretações também em sede de jurisprudência, uma interpretação que, onde se faça essa aclaração relativamente a onde é que ficam os direitos dos trabalhadores antes ou depois destes privilégios de imobiliários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pôr... Peço desculpa, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para responder à interpelação do Sr. Deputado Jorge Machado, eu gostaria de dizer que toda esta questão relativamente aos privilégios creditórios se remete para o Código Civil. O Código Civil dá a resposta e é nessa base que este artigo está formulado e é assim que se mantém, de acordo com a lei atual, em ambas as legislações. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Vamos então proceder à votação desta proposta. Agora, neste momento é só o artigo 332. Votos contra o artigo 332.
Presidente, pedia a votação separada peço desculpa, só vou fazê-lo agora, mas da votação separada da linha B do número 1 e o restante do artigo pode ser votado em conjunto, Sr. Presidente.
Portanto, votar primeiro a linha B do número 1 e depois o restante corpo do artigo. Portanto, vamos votar apenas a linha B do número 1. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP. Abstenção do PSD. Votos favoráveis do PS. Em relação ao restante corpo do artigo, votos contra. Abstenções. Abstenções do PCP e do PSD. Votos favoráveis do PS. Está, portanto, aprovado o artigo 332. Em relação ao artigo 333 a 337, Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Eu queria, com muita desculpa, porque deixei passar aqui um artigo que tem uma correção que é significativa. O 328, o número 7... Está adiado?
Foi adiado. Não foi votado.
Ah, ok.
Portanto, o 336 está votado, o artigo 338 não figura na lista que aqui tenho, de forma que temos que votar, discutir e votar separadamente. Portanto, está à discussão o artigo 338, em relação ao qual também não há propostas de alteração.
Sr. Presidente, a nossa observação a fazer relativamente a este artigo 338 diz respeito ao número 2 deste mesmo artigo. Portanto, estamos no capítulo da cessação do contrato de trabalho, as disposições sobre essa mesma cessação, e diz o número 1 que o regime estabelecido no presente capítulo não pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, ou por contrato de trabalho. Muito bem, nada contra o número 1. Só que o número 2 vem excepcionar e dizer que os critérios de definição de indemnizações, os prazos de procedimento e de aviso prévio consagrados neste capítulo podem ser regulamentados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. E, portanto, é mais uma vez afastarem-se regras que, na nossa opinião, devem ser claramente imperativas para salvaguardar também os mínimos de garantia para os trabalhadores.
Senhora Deputada Maria José Gamboa.
Em complemento, neste artigo, no ponto 4, no texto, uma indemnização calculada nos termos do número 4 é do número 3. 330, número 4.
Ora bem, vamos então pôr à votação o artigo 338. Votos contra, abstenções. Sim. Senhor Deputado Jorge Machado.
Peço desculpa, peço para votar em conjunto o número 2 e o número 3, separadamente do número 1, por favor.
Separadas do número 1. Portanto, votaremos primeiro o número 1 e depois conjuntamente o número 2 e 3. Vamos, portanto, votar o número 1 do artigo 338, votos contra, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções dos restantes grupos parlamentares. Votaremos o número 2 e 3, votos contra, abstenções. Portanto, votos contra do PC, abstenções do PSD e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS. Portanto, o artigo 338 está também aprovado. 339 a 342 figuram na lista. Passamos ao artigo 343. Proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda, que está à discussão. Não há inscrições. Submeto à votação esta proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Abstenções? Votos a favor do PC e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas PSD e PS. Submeto à votação o artigo 343, no corpo do artigo 343. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do Bloco de Esquerda, abstenções do PSD e do PC, votos favoráveis do PS. O artigo está aprovado. 344, também existem propostas de alteração do Bloco de Esquerda, que submeto à votação. Votos a favor? Abstenções? Portanto, voto a favor do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra do PS e do PSD. Esta proposta de substituição foi rejeitada. Vamos votar o artigo 344. Votos contra o artigo 344. Abstenção. Portanto, votos contra do Bloco de Esquerda, abstenções do PSD e do PCP, votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado. Artigo 345. Foi solicitado o adiamento. A mesma coisa com o 346, também adiamento. O 347, 348 estão incluídos na nossa... Não, o 347 está incluído, o 348 não está incluído. O que significa que está à votação, à discussão, o artigo 348, cessação de trabalho, do contrato de trabalho por acordo. Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente a este artigo, que trata da cessação do contrato de trabalho por acordo, no número 5... estipula-se que se no acordo ou conjuntamente com estas partes estabelecerem uma compensação pecuniária global para o trabalhador, esta parte que, com a qual nós não acordamos, é presume-se que esta inclui os créditos vencidos à data de cessação de contrato de trabalho ou exigíveis em virtude desta. Portanto, esta presunção é, na nossa opinião, errada e não deveria estar aqui, deveria ser eliminada, porque condiciona a prova e dificulta a prova em sede de tribunal destes mesmos créditos, o que prejudica ou pode prejudicar objetivamente os trabalhadores.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à presunção, eu acho que não vale a pena estar aqui a dar uma aula de direito, mas a presunção é ilidível e, portanto, basta provar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não é preciso mesmo munição nenhuma de direito, porque eu disse que dificulta a prova em sede de tribunal. Portanto, nós sabemos que as presunções são ilidíveis. Não se trata aqui de aprender nada. O que se trata aqui é que dificulta esta proposta, esta redação, dificulta a vida dos trabalhadores. É só isso que está em causa e com o qual nós protestamos. Pedia desde já também a autonomização deste mesmo número 5 para votar separadamente pelo resto do artigo. Posso? Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta nossa proposta de alteração, versa sobre a parte final do número 1, no acordo de cessação do acordo de revogação, portanto, a parte final diz-se que o trabalhador pode, por carta escrita dirigida ao empregador, fazer cessar o acordo de revogação no dia seguinte à data da respectiva celebração. Ora, o que se propõe é que se faça... se altera a redação para o dia seguinte à data de cessação do contrato de trabalho, isto é, da produção dos efeitos e não da celebração do acordo. Porquê? Diferentes informações que nos chegaram da utilização abusiva deste mecanismo, isto é, eu faço o acordo hoje, mas os efeitos só se produzem no mês seguinte. E, portanto, quando o trabalhador tem... a noção completa dos efeitos que se verificaram, o prazo para fazer cessar o acordo de revogação já expirou há muito tempo. Mais, outras situações que nos aparecem e que é difícil provar, bem sabemos que é fraudulenta e não é preciso fazer nenhuma explicação direito, mas é situações em que se coloca um... Sim, o PS também podia fazer explicações de direita, realmente isso poderia. Mas o que... Outra situação que acontece e que nos chegaram informações é no acordo de cessação colocar-se data anterior à data efetivamente onde ele é assinado o acordo. E, portanto, já ficando assim arrumada qualquer possibilidade de fazer cessar este acordo. Portanto, o que nós propomos é que, em vez de ser a data do acordo estabelecido, é a data da produção dos seus efeitos, a partir do qual o trabalhador pode fazer cessar o acordo de revogação.
Não há mais nenhuma inscrição. Vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo PCP. Votos favoráveis à proposta de substituição. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra do PSD e do PS. Artigo 349, cessação do acordo de revogação. Vamos votar o artigo 349. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenções do PSD e do PC. Voto contra do Bloco de Esquerda. isso não foi requerido, mas podemos... está a ser. Então, como estamos nesta altura da noite, já estamos como se diz nas filmagens, às vezes em câmara lenta, e, portanto, chegou atrasada, mas chegou a tempo. Portanto, que é uma contradição, parece uma contradição, mas não é. O que significa que vamos votar de novo o número 1 do artigo 349, dando como adquirida a votação em relação ao artigo no seu conjunto. Portanto, número 1 do artigo 349, votos contra, abstenções. Portanto, em relação ao número 1 do artigo 349, a abstenção do PSD, os votos contra do PSI e do Bloco, e os votos favoráveis do PS, em relação ao resto do artigo, a votação já tinha sido feita. Ah, exatamente. Não tinha ficado clara a votação do Bloco em relação ao artigo todo. A senhora deputada, abstenção. Foi o que na altura me pareceu, mas não quis. Exato. Vamos votar o artigo 350, diz que figura nesta lista, mas sim o artigo 350-A, proposta do Bloco de Esquerda, de aditamento novo artigo. Votos a favor deste aditamento, desta proposta de aditamento. Abstenções, portanto, votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, este proposta de aditamento está rejeitada. Artigo 351, que tem uma proposta de substituição do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, aqui na questão da nossa proposta visa corrigir aqui uma questão que é parece muito técnica, mas também é muito importante do ponto de vista das garantias. No procedimento prévio do inquérito, quando seja necessário para fundamentar a nota de culpa, o seu início interrompe a contagem dos prazos. Ora, a interrupção dos prazos implica que quando um novo prazo e não a suspensão do mesmo. E, portanto, isto, no fundo, vem alargar e dar novo prazo que não é legítimo do ponto de vista técnico dar à entidade patronal. Se a entidade patronal entende que há um inquérito prévio que é necessário, o prazo deve suspender-se e não retomar um prazo à de início para lhe dar novos mecanismos e alargamentos. Numa altura em que se discute, ou que vamos discutir mais lá para a frente, um prazo de 60 dias para interpor uma ação de impugnação do despedimento, não se percebe esta generosidade quanto aos prazos para a entidade patronal por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para pedir a suspensão deste artigo. Muito obrigado.
Portanto, a votação... literalmente está suspenso este artigo, o que significa que está adiado, se bem entendo a proposta. Vamos, portanto, passar ao artigo 352, que tem uma proposta de substituição do PCP. Está à vossa consideração.
Presidente, é uma proposta em tudo idêntica à que acabamos de discutir, só que desta vez é relativamente à nota de culpa e, portanto, novamente o que o Governo propõe é uma interrupção do prazo quando deveria ser, efetivamente, a suspensão do prazo para os efeitos estabelecidos no número 1 e 2 ou 2 do 328.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se pretende também adiar este artigo ou se pretende votá-lo.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas pedi ao Sr. Deputado Jorge Machado para repetir as observações que fez relativamente ao artigo 352, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, Sr. Presidente, o que se trata aqui é uma situação toda idêntica ao que acabamos de discutir, só que desta vez diz respeito à notificação da nota de culpa ao trabalhador. E a notificação interrompe a contagem do prazo para os efeitos estabelecidos no número 1 e número 2 de 328. Recordo que também é um artigo que está suspenso, mas que versa sobre o procedimento disciplinário e a prescrição, e, portanto, a prescrição do processo aqui interrompe quando devia ser suspende, não é? A notificação da nota de culpa. E, portanto, é a substituição de interrompe por suspende, porque não, não tem cabimento que se dê um novo prazo para a prescrição do procedimento disciplinar por efeitos desta via à entidade patronal.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. Também pedi a suspensão, então, deste artigo também. Obrigada.
Portanto, está também adiado o artigo 352. 353 figura na lista, tal como o 354. Portanto, estão votados 355, em relação ao qual existem propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Não há inscrições, vamos proceder à votação. Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, esta é também uma das novidades do Código de Trabalho. No número 1 diz-se que cabe ao empregador decidir a realização das diligências probatórias requeridas na resposta à nota de culpa. Ora, isto é uma clara limitação, para que se perceba, é a entidade patronal que decide, sem ter que fundamentar, justificar ou sequer evocar qualquer outro motivo, que decide se realizam ou não qualquer diligência probatória. E, portanto, no fundo o que está-se a dizer é que a fase da instrução, pura e simplesmente, fica ao critério e ao livre-arbítrio da entidade patronal. E isto, na nossa opinião, além de um erro de ponto de vista do direito, portanto, da justiça material, limita claramente o contraditório das partes. Isto é, o trabalhador não pode indicar, ou indicando, não vê satisfeita a sua pretensão, de serem inquiridas, por exemplo, uma ou outra testemunha. A redação que se propõe é uma que satisfaz essa pretensão, que é só pode ser renegada essa fase instrutória se as provas oferecidas, as diligências probatórias, forem consideradas patentemente dilatórias ou impertinentes. E, portanto, é, no fundo, uma redação que salvaguarda alguma fase, algum tipo de contraditório nesta fase, e não ficará na mão do patrão decidir se há ou não instrução nesta fase do processo disciplinar, que importa salvaguardar, que é uma parte importante do processo disciplinar.
Muito obrigado, senhor. Vamos passar à votação. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero fazer observação relativamente ao texto deste artigo. Muito embora pareça incompreensível, mas ele não é, neste caso, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, este artigo decorre do acordo e, portanto, o texto permanecerá assim. Muito obrigada.
Vamos então proceder à votação. Em primeiro lugar, das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, artigo 355, repito, votos a favor, abstenções. Votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, contra do PSD e do PS, está rejeitado. Proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, votos a favor, abstenções, portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, contra do PSD e do PS, está rejeitado. Artigo 355, no seu conjunto, votos contra. Contra o artigo 355, abstenções, abstenção do PSD, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado.
Sim. Uma pequena declaração de voto relativamente a este artigo, dizer que, na nossa opinião, as alterações introduzidas constituem um gravíssimo ataque à possibilidade de contraditório e defesa do trabalhador e, portanto, tem naturalmente consequências em todo o processo disciplinar e na defesa do próprio. Isso.
Artigo 356. Há propostas provenientes do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Submeto à vossa apreciação, não havendo registro de inscrições, Sr. Deputado Jorge Machado?
Sr. Presidente, relativamente à proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista no 356, só queria colocar uma questão. Porque é que retiram, no âmbito das contornações graves, o número 4 deste mesmo artigo? E, portanto, o número 4 que refere que na decisão são ponderadas as circunstâncias do caso, nomeadamente as referidas no 350, a adequação do despedimento, a culpabilidade do trabalhador e os parceiros representantes dos trabalhadores, não podendo ser invocados factos não constantes na nota de culpa ou da resposta do trabalhador, salvo se atenuarem a responsabilidade. Portanto, não é um artigo menos grave, antes pelo contrário, se calhar é dos mais importantes, onde a violação deste artigo deveria ser, efetivamente, uma contornação grave. E não se percebe porque é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista retira este número 4 da elencagem das contornações neste artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação das propostas do Bloco de Esquerda, em primeiro lugar. Votos a favor. Abstenção. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra do PSD e do PS. A proposta foi recusada. Foi rejeitada. Agora as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco. Votos contra do PS e do PCP. E a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra. Abstenções. Portanto, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD. Artigo 356, no seu conjunto. Votos contra. Senhora Deputada. Pedia-lhe que usasse, exato, o microfone.
Obrigado.
Pedi uma votação separada.
Exatamente, do 1, 2, 4, 5, 6, 7, num pacote.
E o 3?
O 3 e o 8 no outro.
3 e o 8 no outro. Portanto, vamos primeiro votar os números 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e depois os números 3 e 8 do artigo 356. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PC, abstenções do Bloco de Esquerda e do PSD, votos favoráveis do PS. Agora os números 3 e 8. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. O artigo 356 está aprovado. Artigo 357. Está à vossa ponderação.
Sr. Presidente, desculpe. Pedi a palavra só para dizer também na proposta de alteração e de alteração sobre o regime de contornações grave, novamente retiram o número 2 que versa precisamente sobre os mesmos motivos atrás referidos, mas para as outras empresas. E, portanto, continuamos sem qualquer explicação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas manifestamos já, desde já, obviamente, contra esta alteração.
Está à votação, portanto, uma proposta, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já agora aproveito para dar a justificação em ambas as situações, quer do 356, quer do 357, porque é que não consta aqui uma sanção relativamente a estes casos semelhantes, porque não cabe aqui, neste contexto, mas sim é do foro tribunal. E não tem consequências, e relativamente não cabe à entidade administrativa em causa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar, então, a proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra. Abstenções. Abstenção do PSD. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS. Está aprovada a proposta de eliminação. Vamos votar, então, o artigo 357, procedimento em caso de microempresa. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. O artigo está aprovado. Artigo 358. há propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PS. Vamos votá-las. Votos contra? Abstenção? Votos contra do PC, abstenção do PSD, votos contra do PC e do Bloco, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Artigo 358, no conjunto, votos contra o artigo 358, abstenções, votos 358, abstenção do PSD, votos contra do PCP e do Bloco, votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado. Vamos votar o artigo 359, tem também uma proposta de substituição do Grupo Parlamentar do PS. Votos contra esta proposta de substituição, em primeiro lugar. Abstenções? Sim? 359.
Votarmos a proposta de alteração do Partido Socialista, queria também destacar que o que o Partido Socialista propõe em sede de alteração é que passa a ser uma contornação leve o número 5. O número 5 é só a obrigatoriedade da entidade patronal comunicar o despedimento coletivo ao Ministério do Trabalho, ao Ministério que acompanha a matéria, vulgo, e portanto é o Ministério do Trabalho. E portanto a comunicação do despedimento coletivo é uma fase essencial para que o Ministério do Trabalho acompanhe todo o processo do despedimento coletivo, que verifique a sua legalidade e, portanto, não percebemos qual é a mensagem que o Partido Socialista quer transmitir. A não comunicação ao Ministério do Trabalho passa a ser leve, quando tudo o resto é, salvo erro, grave e com a exceção desta matéria. Portanto, a nossa oposição relativamente a esta matéria.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Novamente, eu reforço aquilo que já disse há pouco relativamente à caracterização das contraordenações estipuladas nesta proposta de Código de Trabalho. Isto tem a ver com o procedimento administrativo. É uma mera irregularidade administrativa, logo está dentro do enquadramento das contraordenações leves. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos votar, então, a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra, abstenções, votos contra do PC e do Bloco, abstenções do PS e votos favoráveis do PS. Artigo 359, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo 359 está aprovado. Artigo 360, em relação ao qual há propostas de substituição e de aditamento do PCP. Submeto, portanto, à votação as propostas do PCP, votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PCP e do Bloco, votos contra do PS e do PSD, abstenção do PSD, voto favorável do PS, as propostas estão rejeitadas. Artigo 360 no seu conjunto, votos contra, abstenções, aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção das restantes bancadas. 361, há também uma proposta de substituição do Grupo Parlamentar do PCP, que eu submeto à vossa votação. Votos favoráveis a esta proposta do PCP. Abstenções. Votos contra. Senhora Deputada Maria Naiveca, ficamos sem registro da sua vontade. Como? Voto favorável. Não tinha percebido, peço desculpa. Portanto, esta proposta do PCP foi rejeitada. Votos contra do PS, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD. Artigo 361, intervenção do Ministério responsável pela área laboral. Votos contra o artigo 361. Abstenções. Aprovado pelos votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. Artigo 362. Todos os grupos parlamentares aqui presentes têm propostas de alteração. submeto à vossa discussão, em primeiro lugar, caso não haja inscrições. Sr. Deputado Jorge Machado.
Aqui trata-se das questões do aviso prévio e das comunicações que a entidade patronal tem que obrigatoriamente fazer. O que o Partido Socialista faz é reduzir significativamente os prazos de notificação. Na nossa opinião, seria razoável os 60 dias para essas comunicações como um tempo razoável e que se permite alguma antecedência para os trabalhadores, que não os 15 dias para os trabalhadores com antiguidade inferior a um ano, que é o primeiro escalão que aqui aparece, e portanto assim ficava mais salvaguardada a informação para os trabalhadores poderem reagir a essa mesma.
Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para pedir a suspensão do artigo 362. Se faz favor.
Portanto, está adiada a discussão e votação do artigo 362. Os artigos 363 e 364 figuram na lista dos artigos votados. 365, Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, tendo em conta tanto aquilo que tínhamos estabelecido como horário, portanto, são 23 horas, e tendo em conta também, portanto, quer o adiantamento a que se chegou, quer as matérias já votadas, quer ainda a indiciação para amanhã...
Se canse mais a argumentar, já estamos todos muito cansados. Nesse sentido, eu só coloco a seguinte questão, que é de saber se amanhã começamos às 10 horas, portanto, eu pedia pontualidade, não só aos senhores deputados, como a mim próprio, que cheguei atrasado no outro dia. Espero que o IC19 amanhã me permita chegar a horas devidas a esta reunião. Espero também que descansem, de forma que amanhã possamos trabalhar sem prejuízo da nossa saúde. Senhora Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, só posso mesmo chegar às 10h15. Ou às 9h15 ou às 10h15.
Pronto. Teremos tolerância em relação a essa impossibilidade prática. Exatamente, é isso.